O Rio Grande do Sul começa a tarde com 5.086 pacientes com Covid ou suspeita em UTI ou fora de UTI, em hospitais, SUS e privados. Todos os pacientes Covid e suspeita de Covid somam já mais de 5 mil. É a primeira vez que essa marca é atingida. São 1.000 a mais do que neste mesmo horário na segunda-feira. Então, em 5 dias, são 1.000 pessoas a mais que estão no hospital. Sem considerar aquelas que entraram, porventura tiveram atendimento rápido e alta, e as que infelizmente faleceram. Então, em uma semana, menos de uma semana, porque são 5 dias, né? São 5 dias, são os dias úteis da semana, são 1.000 pessoas a mais que estão ocupando leitos hospitalares no Rio Grande do Sul. E além dos adultos, hoje nós temos 5 crianças hospitalizadas em UTI com casos confirmados de Covid e 63 crianças fora de UTI pediátrica. Esse é o quadro de hoje. Nós tínhamos, no início do mês de fevereiro, hoje são 5 mil adultos. No início de fevereiro eram 2.300. Então, mais do que dobrou o número de pacientes hospitalizados com Covid ou suspeita no Rio Grande do Sul. Por isso, pelo crescimento rápido, pelo alto índice de ocupação hospitalar, pela fila de espera por vagas em leitos de UTI, que a partir de amanhã todo o estado estará em bandeira preta. Não é lockdown, porque não tem, por exemplo, uma proibição, uma exigência de um formulário para a pessoa circular na rua, para ir de um lugar a outro. Mas são as regras mais restritivas que nós teremos na pandemia, considerando todo o estado. Vai fechar comércio, vai fechar academia, salão de beleza, parques temáticos de lazer, vai mudar em muitos segmentos a rotina. Vários segmentos serão atingidos e tentando diminuir a circulação de pessoas no Rio Grande do Sul e também, é claro, assim, a circulação do vírus. Diminuir as infecções. E para entender como impacta a redução na circulação das pessoas na pandemia, nós recebemos o cientista de dados, coordenador na rede análise Covid-19, Isaac Schwartzalp. Bem-vindo, boa tarde.
Bem-vindo, boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly. Obrigado boa pela tarde. Oportunidade.
Isaac, nós temos várias experiências de redução de circulação de pessoas nos mais diversos níveis. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, até como em países da Europa, em que o lockdown foi implementado com medidas limitando a circulação entre bairros, entre regiões dos países, entre cidades. Uhum. O efeito de uma medida restritiva como a que vai entrar em vigor a partir de amanhã no Rio Grande do Sul é sentido normalmente em quanto tempo?
Na verdade, isso depende também da incidência de contágio que a gente está, né? Essa informação que tu deste antes ali da quantidade de pessoas que a gente tinha, 2.300 e agora mais de 5 mil em questão de 15 dias ali, isso demonstra que a incidência está super alta. Quanto mais alta a incidência, quer dizer que mais infectados a gente tem e mais tempo essas pessoas vão precisar para parar a cadeia de transmissão, né? Então, o que acontece? Se a gente faz, por exemplo, vamos pegar um período padrão de incubação do vírus. Se eu pego o vírus na sexta-feira, eu só vou começar a ter sintomas e transmitir lá pela segunda, terça-feira, é o começo do meu período infeccioso, né? Então, vamos dizer que restringe a minha circulação na sexta-feira, eu, onde eu estiver nessa terça-feira, onde eu vou começar a ficar infeccioso, é ali que eu tenho que estar mais restrito possível. E aí, mesmo assim, pode ser que eu ainda transmita para alguém que esteja comigo, que more comigo na casa, porque o Brasil, infelizmente, é um país que tem locais que tem muitas pessoas que moram juntas. Então, isso vai ampliando o período que a gente precisa ficar isolado uns dos outros para que a taxa de transmissão comece a baixar, né? A gente viu exemplos aí de lockdowns, por exemplo, lockdowns entre aspas, né, que tu falaste bem, não é lockdown. Esses fechamentos mais fortes de final de semana, por exemplo, é uma coisa que não faz sentido algum, porque a pessoa pega o vírus na sexta e antes do fim, né, depois do fim desse fechamento é que ela vai começar a transmitir. Então não tem tanto efeito assim na baixa de contágio, né, da taxa de transmissão.
Eu assisti ao vídeo, né, por sugestão do Leandro Stout, doutor, a respeito de uma análise que o senhor faz com o lockdown do Reino Unido. O senhor cita num primeiro dado ali, dia 23 de março, ano passado, claro, o primeiro lockdown e só lá em 16 de abril que começa aí a estabilizar, não é nem baixar, a queda é em maio. Então, março, maio a queda. Esse é o primeiro quando a gente ainda não sabia muito sobre o vírus. A gente está analisando o Reino Unido para depois vir para cá para o Brasil. E o segundo lockdown é em 5 de novembro. As pessoas já sabem um pouco mais como fazer para frear essa disseminação. E aí, em 17 de novembro, começa a cair. O senhor citou esses dois casos para mostrar que não é imediato, né? E aí a pergunta do estádio, a partir de quando que a gente vai ter esse reflexo? Eu quero complementar essa pergunta e saber do senhor. Ainda vai piorar para depois melhorar?
Ah, isso sim, isso é, infelizmente, é o que aparenta pela incidência. A gente ainda vai ter uma... Porque, assim, o contágio, ele é uma reação em cadeia, né? E aí, a gente está no meio dessa reação em cadeia. Então, mesmo que a gente puxe o freio de mão agora e feche, que é o que vai acontecer a partir de sábado, esse fechamento mais forte aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda vai ter os efeitos de toda essa incidência. Todas essas pessoas que estão contaminadas, que estão se contaminando nesse momento, infelizmente, sem saber... Nesse momento estão acontecendo contaminações no Rio Grande do Sul. Essas contaminações ainda vão gerar uma quantidade de doentes que vão piorar, que ainda vão necessitar de hospital e vão se somar a esses que já estão na fila. Então a gente tem uma piora ainda pela frente. A única coisa que a gente torce ao máximo é que dure pouco, né? Mas se a gente pegar o período padrão de incubação do vírus, é no mínimo 15 dias necessário para que pelo menos a primeira rodada das pessoas infectadas comece a baixar essa taxa de transmissão. Isso, né, Kelly, para estabilizar,
tem a estabilização primeiro, né?
Isso, porque daí começa a estabilizar e a gente percebe, opa, parou o crescimento. Legal, primeiro ponto. Então, quando para o crescimento, fica aquela estabilização onde uma pessoa passa para outra, e uma pessoa passa para duas, por exemplo, por causa que as pessoas têm menos circulação, né, não estão tão em contato umas com as outras. Aí o que acontece? Quando essa pessoa passar para outra, vai começar a estabilizar e depois, continuando as medidas de restrição, isso aí vai começar a cair. Essa queda é o que a gente tem que observar até que chegue num ponto onde a gente consiga conversar, dizendo agora nós podemos começar a aumentar a flexibilização de leve, porque no momento que nós fizermos isso, já vai começar novamente um aumento de novo, porque o vírus está aí, né? A gente, tipo, dificilmente a gente consiga fazer um lockdown, um fechamento perfeito aqui, a ponto de eliminar o vírus, que nem conseguiram fazer em certas ilhas, por exemplo, que fica mais fácil, controla a fronteira, não deixa ninguém entrar, elimina o vírus interno e só vírus importado, só pessoas que vêm de fora. Isso é um pouco complexo num país continental que nem o nosso, e mesmo num estado que tem tantas fronteiras, né?
O senhor e outros cientistas vêm analisando a pandemia desde o início. Qual é a avaliação que fazem sobre esse momento que vivemos? Porque há uma, assim, a gente percebe entre as pessoas uma tentativa de dizer, não, foi por isso só. Esse é o motivo e o resto tudo, ninguém tem culpa, ninguém teve participação, então vamos atacar aquele ponto lá, porque naquele ponto está resolvido o problema. Chegamos ao nível que estamos hoje por quê?
Na verdade, é quase uma falácia dizer que é um local só, justamente porque essa doença é uma doença coletiva, ela afeta o todo, ela é uma doença da sociedade, então é um conjunto de todo o comportamento da sociedade. Dá para a gente fazer um histórico assim, a gente teve, tu lembra, né, que até o ministro Mandetta falava, o Rio Grande do Sul vai piorar no inverno, lá no ano passado, né? Porque ele olhava aquele aumento e aquela queda padrão das doenças respiratórias. A gente já está acostumado, a gente já sabe que no inverno piora e depois dá uma melhorada. Ele estava se baseando naquela curva e a Covid-19 estava seguindo aquela curva. Daí o que aconteceu? Quando começou a cair ali no final de setembro, justamente porque além da gente ter restringido bastante a mobilidade, a gente estava se cuidando, estava todo mundo meio com medo, muitas pessoas se protegendo, e aí começou a cair, começou a ter a estabilização e a queda, e aí a mobilidade começou a aumentar. Começou a aumentar bastante até no começo de setembro. A gente até lembra, né, daquelas fotos emblemáticas do feriadão de 7 de setembro, a pessoa na praia e todo mundo, meu Deus, mas a pandemia acabou, sabe? Começou a mobilidade em setembro, eu acompanhava a mobilidade, porque existe uma correlação bem forte entre mobilidade e o aumento de casos. E aí, quando essa mobilidade começou a aumentar em setembro, eu fiquei de olho e a reversão de tendência dessa queda que estava lá em setembro já começou no final de setembro, virada para outubro. E aí eu disse, se a gente não fizer alguma coisa agora, isso aí vai aumentar até que vira uma exponencial. E aí outubro começou a crescer, e aí a gente lembra que teve debates, é uma segunda onda. Não, que isso, não é segunda onda. É recém uma estabilização, e realmente uma estabilização depois de uma queda quer dizer que vai começar a crescer. A mesma coisa que a estabilização depois do aumento significa que vai descer, né? Aí quando teve essa estabilização, começou a subir em outubro, novembro, daí dezembro deu aquele estouro, né? E daí é o que nem tu dissesse, alguns disseram, foi eleições, foi XYZ, e na verdade foi uma conjunção de todo esse aumento de mobilidade. Aí a gente tem um hábito, inclusive no Rio Grande do Sul, que é um hábito do gaúcho, já que é o veraneio, que esvazia, as cidades esvaziam, né? Ali depois da virada do ano. E realmente isso aí apareceu bastante, bem forte, Porto Alegre, Caxias do Sul, essas maiores cidades, apareceu uma queda forte de mobilidade ali na virada do ano. Isso começou até a ocasionar uma queda de casos, eu até vibrei, disse, legal, uma pequena queda, mas se a mobilidade, porque na verdade essa queda se deveu ao hábito padrão do gaúcho, né? Não uma medida do Estado ou alguma coisa assim. Então eu até informei, se voltar ao normal, que nem normalmente volta ali depois do carnaval, a gente pode no final de fevereiro, início de março, ter um estouro por causa desse aumento da mobilidade, principalmente porque agora começa novamente aquele ciclo de aumento padrão das doenças respiratórias do Brasil, né? Final de fevereiro, início de março é onde começa a curva a subir. Então emendou já a sazonalidade natural, que muda inclusive o nosso comportamento, com o nível, a linha de base, né, o nível bem alto de casos que a gente estava, porque a queda que a gente teve em janeiro deu uma quedinha, mas não foi uma queda. Ele ainda ficou a níveis bem altos, né? Não chegou ao nível de setembro, agosto do ano passado de queda. E aí aconteceu,
aliás,
toda essa junção, né?
Uma dúvida, doutor. Isso que a gente está vendo agora é reflexo, a gente percebeu, do veraneio, né, dessas aglomerações desmedidas, irresponsáveis, também reflexo disso. E eu me pergunto se já é reflexo do carnaval ou se ainda virá, aliás, o reflexo do carnaval, porque o carnaval é mais recente, né? A gente ainda pode ter uma piora em função daqueles que se contaminaram no carnaval, ou pelo que vocês estão observando dos dados, a evolução do quadro, já compreende também essas aglomerações do carnaval?
Não, a gente espera que ainda tenha uma piora, porque é muito cedo, ainda é muito cedo para que os dados do carnaval já estourem diretamente nos hospitais, porque a pessoa tem que entrar em contato com o vírus, tem que incubar, ela tem que piorar. Normalmente, para essa piora começar a aparecer nos hospitais, ou seja, esse nível exponencial, não é na primeira rodada de transmissão, não é a primeira pessoa que foi infectada lá na aglomeração do carnaval que vai já começar a encher os hospitais. É a exponencialidade disso. Essas pessoas vão contaminar outras pessoas, que vão contaminar outras pessoas, e quando todas essas começarem a piorar, aí a gente vai começar a notar essa explosão. Então, o que parece, é muito cedo para acontecer todos esses contágios, todas essas ondas. Então, tudo indica, analisando os dados, que ainda teremos uma pior. Principalmente porque o que a gente viu, né, no Natal e no Ano Novo, por exemplo, a gente está vendo o reflexo de óbitos disso agora, né? Os óbitos, porque demora um monte, tem o atraso clínico da incubação da doença, o próprio atraso da burocracia dessa notificação, até essa notificação chegar no número, no dado ali que a gente vê no painel todo dia, demora um monte. Então, todos esses atrasos somados fazem sempre demorar mais. Inclusive, essa demora faz as pessoas terem aquela conclusão sem querer errada, sabe? Que tipo, olha só, fizemos a medida X e não adiantou, porque elas esperam um resultado quase que imediato, né? Ou fizemos aglomeração, não aconteceu nada. E, na verdade, estoura logo depois, né? Logo não, né? Não tão logo, mas, enfim, tem essa piora possível do carnaval ainda pela frente, com certeza.
Está provado cientificamente que a redução de circulação, o fechamento de atividades econômicas causa um impacto positivo na redução das infecções? Porque esse é um questionamento que é feito pelas pessoas que a gente entende, né, da dificuldade que se gera a partir de um fechamento de uma empresa temporariamente. Mas é um argumento que é usado, bom, não vai adiantar porque as pessoas continuam saindo, visitando parente, indo na casa de um, de outro, e essa doença vai continuar circulando. E por que então fechar a atividade econômica? Eu gostaria dos argumentos do senhor que estuda o tema.
Na verdade, o que acontece? Quando tu tem o fechamento da atividade econômica, tu tem um incentivo à restrição de circulação. E quanto mais, como é que posso dizer, não é a palavra educada que a gente pode dizer, porque senão parece que o oposto seria mal educado, mas quanto mais uma cultura entende o que está acontecendo, menos precisa de incentivos externos àquela restrição. Um exemplo que aconteceu foi o Japão. O Japão conseguiu fazer uma redução fortíssima de casos, fechando bares e restaurantes. Só aqueles karaokês, que o japonês tem aquele costume muito do karaokê, eles fecharam. Sim. E eles conseguiram fazer uma redução fortíssima, porque eles entenderam o que eles tinham que fazer. É aquela coisa que nem o próprio governador falou isso, ele falou, e faz sentido o que ele disse, não é o decreto do governador que vai fazer reduzir, é as pessoas entenderem que elas têm que parar de entrar em contato umas com as outras e parar de transmitir. Sabe aquela coisa, ah, mas eu vou fazer porque o decreto me deixa ou não me deixa. Não, eu não tenho que ir. Só que o que acontece? Muitas pessoas elas não conseguem não ir. Ah, tá aberto, eu vou. Então, como é que, o que, que acontece? Eles vão lá e fecham, né, a atividade para não deixar, eu não tenho o que fazer. Ah, eu quero ir. Não, não adianta, eu não posso querer à vontade, né, e que eu não vou conseguir ir porque está fechado. E sobre a evidência científica, tem um artigo muito interessante, inclusive eu postei, expliquei ele, traduzi entre aspas, assim, né, para um público mais leigo, é um artigo que foi publicado na revista Science, que fala sobre quanto cada fechamento de cada medida impacta na redução da taxa de transmissão. Escolas, comércio, restaurantes, aglomerações de 10, de 100, de 1.000 pessoas, sabe? Baseado, inclusive, em estudos de mais de 120 países. Né? E realmente, isso reduz bastante a taxa de transmissão. E aí, o que acontece? Por exemplo, a taxa média de redução de transmissão desse estudo foi 77%, o que é ótimo, né? Imagina se tu tem uma taxa de 1, que é cada pessoa transmite para outra, e tu reduz em 77%, tu tiras, né, quase 80% dessa transmissão. Então, uma pessoa passaria para 0,2 pessoas. Para contaminar outra pessoa, tu precisaria de quase 5 pessoas, né? Então, é uma ótima redução. Só que 77%, se a gente aplicar numa taxa absurda de transmissão, quando a doença está praticamente rolando solta, tu precisa de medidas mais fortes ainda, o que justifica, mais uma vez, o fechamento de atividades econômicas. Por isso que o importante é não deixar chegar num nível absurdo. Se deixa chegar num nível absurdo, tem que restringir as pessoas de entrarem em contato umas com as outras o máximo que conseguir. Então a gente apela para tudo. Fecha o que der para fechar para evitar para as pessoas ficarem em casa, né? Para ficarem isoladas o máximo que dá umas das outras. E aí, nesse sentido, porque é uma coisa quase que física, né? É uma barreira. Simplesmente assim, se nós pudéssemos fazer uma analogia assim, só para o público entender. Todo mundo pudesse ficar imóvel 30 dias, e isso não acontecesse nada, sabe? Ó, vamos ficar 30 dias parados, não vamos ter problema de alimentação, de nada, vamos ficar 30 dias parados. A gente ia praticamente eliminado, é isso.
Vivendo uma cápsula.
Isso, uma cápsula, o que acontece? Eu ia ou curar automaticamente, e o meu sistema imune ia combater, eu ia parar de transmitir, ou eu poderia, infelizmente, piorar, que é aquele percentual que piora, e aí, infelizmente, até vir a falecer, mas mesmo assim, depois disso, se eu não entro em contato com ninguém, eu também paro de transmitir. Então, a pessoa para de transmitir por falecer, infelizmente, ou por se curar automaticamente, então o sistema imune... Ah, então, se as pessoas puderem, nesse período que elas estão, né, enfrentando isso, não entrarem em contato com ninguém, elas são uma pessoa a menos, um vetor a menos, para contaminar outras. Por isso, o fechamento, né?
Isaac Schwarzalp, cientista de dados, coordenador na rede análise Covid-19. Muito obrigado pela aula.
Poxa,
uma boa tarde.
Valeu, boa tarde, Leandro, boa tarde. Que ele, qualquer coisa,
muito obrigado.
Contem comigo.